E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias desta manhã de terça-feira. E vamos trazer mais reflexões a respeito da Covid-19, dos dados que vêm sendo estudados e analisados pelo Grupo Rede Solidária de Pesquisa. Semanalmente você está acompanhando a produção de notas técnicas a respeito da situação. E vejam só. A gente vai voltar a falar de desemprego, a situação dramática, aliás, do desemprego que está oculta nos indicadores oficiais. O pesquisador vai nos explicar. Então, vejam só, sem renda emergencial, a pobreza seria ainda maior. Mas tem um dado especificamente que é assustador. Pela primeira vez na história, o nível de ocupação entre março e abril ficou abaixo de 50%, ou seja, mais pessoas estavam sem trabalho do que trabalhando em todo o país, segundo a PNAD Covid, feita especialmente para esse tempo, né? Para essa época, e realizada pelo IBGE. Mais uma vez, prazer de receber aqui no jornal Ian Prats, que é pesquisador do Observatório de Inovação e Competitividade do IEA e da Rede Solidária de Pesquisa. Tudo bem, Ian? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui com vocês de novo, compartilhando os resultados e estamos aí para a gente esclarecer e conversar sobre ele.
Ian, eu vou começar justamente por esse dado que está relacionado à pesquisa mais recente da PNAD, feita especificamente para esse tempo de Covid, e que traz um dado muito preocupante, de mais pessoas sem trabalho do que trabalhando em todo o país. Quais são os dados todos que somados chegam a esse resultado?
Bem, a questão é que aqui a gente está medindo o nível de ocupação, né? O nível de ocupação, o que que ele é? Ele é o tanto de pessoas que estão trabalhando, né? O total de pessoas ocupadas é dividido por todas aquelas pessoas em idade de trabalhar, de acordo com a classificação da Organização Internacional do Trabalho, que são pessoas maiores de 14 anos. Então, você pega todas as pessoas que trabalham, divide por todas aquelas que estão em idade de trabalhar e vê qual que é essa razão. O nível mais alto que a gente chegou foi ali próximo de junho, julho de 2013. Foi um dos maiores níveis de ocupação na história, que a gente chegou próximo dos 60%, 57% para ser mais exato. Desde então, a gente teve a crise de 2015, 2016, esse indicador ficou na casa dos 53%. Voltou a subir um pouco com essa melhora econômica que teve nos últimos anos, essa melhora modesta, mas enfim, já foi uma melhora. Só que com a pandemia, esse valor caiu para baixo de 50%, 49,7%. O que que isso significa? Que de todas as pessoas em idade de trabalhar no Brasil, um pouquinho mais da metade, né, não está trabalhando. Por quê? Por que que a gente usa esse indicador? Porque a pandemia, diferentemente das outras crises, ela também faz com que as pessoas deixem de procurar trabalho, né? Porque você tem que ficar em casa, se você sair para procurar trabalho, você está mais exposto ao vírus, você está mais exposto ao contágio e assim por diante. É um próprio resultado das políticas de distanciamento social. Então, normalmente, a gente analisa só a taxa de desemprego, né? Que é o quê? Taxa de desocupação, aquelas pessoas que não estão trabalhando, mas que estão procurando trabalho, que estão no mercado, buscando se inserir. Essa taxa de desocupação estava em torno de 12%. Com a pandemia, como as pessoas não saem para procurar trabalho, essas pessoas não entram no cálculo da taxa de desocupação, na taxa de desemprego, o que dá uma falsa impressão de que o desemprego está baixo. Então, é por isso que a gente tem que mudar um pouco a forma de olhar esses indicadores para entender também que muitas das pessoas que estão trabalhando não é porque elas querem ficar em casa, não é porque eventualmente estão estudando ou fazendo um curso, ou porque realmente estão fazendo o trabalho doméstico e não estão no mercado procurando emprego. Elas estão em casa forçadamente por causa da pandemia. E então é esse processo que leva aí ao nível de ocupação ter reduzido para abaixo dos 50%.
Ian, agora, dos que estão trabalhando, a rede, vocês cruzaram os dados também e detectaram aí queda nas horas trabalhadas. Então, explica para a gente de quanto foi isso, porque a gente teve queda de hora trabalhada, às vezes suspensão de contrato, às vezes redução de jornada, redução de salário, em algumas oportunidades com reposição feita, complementação feita pelo governo. Também não sei se isso chegou, não chegou. Então, explica para a gente, então, agora quem estava trabalhando, o que que aconteceu com a rotina dele, que também foi modificada.
As horas trabalhadas, elas são um outro indicador de, vamos dizer assim, aquecimento, né, da atividade econômica. É um indicador do quanto as pessoas estão trabalhando, do quanto que elas estão produzindo, de como os serviços estão sendo prestados. Isso é interessante porque a gente pode dividir os motivos da queda das horas trabalhadas. Por exemplo, se muitas pessoas vão para o desemprego é o motivo das pessoas terem trabalhado menos. Se muitas pessoas fazem contrato de suspensão de trabalho, aí já é a suspensão de trabalho que fazem as pessoas trabalhar menos horas, embora elas não estejam desempregadas. E assim por diante. A gente replicou e até deu uma aperfeiçoada no modelo da OIT, em que eles fazem esse cálculo para aproximadamente 5 países, e refizemos para o Brasil também. Até para comparar um pouco o motivo das horas trabalhadas em diferentes países, ver o tanto que o Brasil se aproxima ou não de outros países. A gente chegou ao resultado de que, para o Brasil, 25% da redução nas horas trabalhadas foram por causa da inatividade, ou seja, um pouco disso que eu falei antes. As pessoas, por terem perdido o trabalho, por terem perdido o emprego, por não terem podido sair para trabalhar, elas se recolheram à inatividade, ou seja, menos horas estão sendo trabalhadas, porque muitas pessoas estão tendo que ficar em casa sem trabalhar e sem procurar emprego. Os outros 75% são resultado de que as pessoas estão, daquelas que estão trabalhando menos. Então, quem tinha uma jornada de 8 horas pode estar trabalhando 6 ou 4. Várias empresas, né, realizaram esses acordos de redução de jornada ou de suspensão de contrato. Infelizmente, a gente não consegue distinguir exatamente o que é suspensão, o que é redução nessa metodologia, por causa de disponibilidade de dados. Então, a gente acaba tendo que tratá-las, conjuntamente. Mas o ponto é que a redução da jornada somada à suspensão de contratos foi responsável por 75% das horas trabalhadas no Brasil. Isso é um valor muito alto. Ele é diferente um pouco dos Estados Unidos, por exemplo, onde boa parte da redução nas horas trabalhadas foi porque as pessoas ficaram desempregadas. Ou seja, os Estados Unidos adotou uma política, os Estados Unidos e o Canadá também, eles adotaram uma política que valoriza muito o seguro-desemprego. Então, as pessoas, na verdade, elas param de trabalhar e passam a ficar beneficiárias do seguro-desemprego. No Brasil, o governo não realizou alterações nas regras de elegibilidade do seguro-desemprego. Então, as pessoas que foram demitidas do mercado de trabalho formal, tem esse detalhe também, né? No Brasil, só aqueles que têm vínculos formais que podem acessar o seguro-desemprego, boa parte dessas pessoas que foram demitidas ou desligadas, elas não tiveram acesso ao seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego tem uma série de regras de tempo de serviço e assim por diante, né? Então é um pouco disso. As pessoas pararam de trabalhar muito porque reduziram jornada, ou porque foram para a inatividade. As que estão trabalhando bem menos horas, e um resultado interessante que a gente chegou também é que isso varia a forma como as pessoas trabalham, né? Isso já era de certa forma esperado, mas eu acho que o que chama mais atenção é a intensidade de que como que o teletrabalho, né, que foi é uma das grandes novidades da pandemia, vamos dizer assim. Ele é uma exclusividade quase dos 20 ou 30% mais ricos da população. O nível de teletrabalho é muito baixo, abaixo desse corte ali dos 30 ou 20% mais ricos da população. As outras pessoas têm que sair para trabalhar, têm que sair para procurar emprego, ou eventualmente estão desempregadas, eventualmente não, né? Em grande medida estão desempregadas e na inatividade.
Sim. Esse dado bate com uma pesquisa que eu apresentei ontem aqui no Jornal da Fé. Justamente aquela parcela da população chega aí a 30%, esses com renda maior, escolaridade maior, esses sim conseguiram, né, se adaptar ao home office. Bate exatamente com o que você está dizendo. Agora, isso tudo teve impacto? A tentativa de crédito teve impacto na renda do brasileiro, na renda das famílias brasileiras? Esse é um outro resultado também importante.
É, sem dúvida. Muitas pessoas saíram do mercado, ou seja, muitas pessoas estão desocupadas ou na inatividade, como eu já falei, então elas estão recebendo, deixaram de receber os seus salários. Esse impacto, com certeza, é um pouco maior para quem é do setor formal, né? Que se uma pessoa do setor formal, que na média tem um salário mais alto, ela perde o trabalho, a queda da renda dela é muito maior do que pessoas do setor informal. É, então, assim, na média, a gente teve uma queda na renda, da renda per capita das famílias, da ordem de R$ 250, comparado com o ano passado, com a média de 2019. R$ 250 é muitíssima coisa, é um volume por família, né? Então, imagina que são R$ 250, isso é por pessoa, renda per capita, vezes 210 milhões de pessoas, que é a população do Brasil. O resultado dessa multiplicação, que eu não vou saber fazer de cabeça agora, mas que é um número da ordem dos bilhões, é o tanto de rendimentos que a gente tem menos circulando no mercado hoje, que se isso acaba se refletindo em consumo, isso acaba se refletindo na prestação de serviços. Então você gera uma espécie de círculo vicioso, em que você tem menos renda, menos consumo, menos prestação de serviço, e isso acaba dificultando, provavelmente vai dificultar bastante, a retomada econômica, quando passar a pandemia e quando as políticas de distanciamento social forem suspensas, né? É, ou seja, quando a gente está esperando aí, não sabe quando, mas acho que está todo mundo doido para essa situação passar o mais rápido possível. Mas o resultado é um pouco esse. Como as famílias de mais baixa renda tiveram acesso ao auxílio emergencial, isso segurou um pouco a renda das famílias mais pobres. É, então, o auxílio emergencial foi muito importante para segurar um pouco a evolução da pobreza. Por outro lado, as famílias do meio, né, essas pessoas que se situam no meio da distribuição de renda, que são mais vinculadas ao mercado de trabalho formal, tiveram uma queda mais expressiva da renda. E é aí que entra um pouco do que você perguntou, da política de crédito e dos acordos no mercado formal. É, o governo disponibilizou um volume absurdo de créditos para que as empresas tivessem acesso ao crédito, pudessem continuar funcionando, né? As empresas têm milhões de custos que vão para além do custo do trabalho, elas têm que pagar o aluguel, elas têm que continuar pagando conta de luz, conta de água, serviços, enfim. Então, a ideia era que esse crédito chegasse nas empresas, especialmente nas micro e pequenas empresas, que têm menos volume, têm menos condições, né, de conseguir se manter numa situação dessa. O problema é que esse dinheiro não chegou nas empresas, ou chegou muito pouco, para ser mais exato. Então, a chamada medida provisória MP 936, né, que é o Programa de Preservação do Emprego e da Renda, que é aquela medida que busca minimizar os impactos da pandemia sobre o mercado de trabalho formal, ela acabou sendo subaproveitada, porque é uma medida boa do ponto de vista do seu desenho, e muito, inclusive, muito semelhante ao que outros países adotaram, os países da Europa e tudo mais. Mas como as empresas não têm condições mesmo de adotar a medida por causa do volume de crédito que não chegou até elas, a gente observa, por exemplo, que só um quarto do volume de recursos que foi disponibilizado para a MP 936 está de fato previsto de ser realizado nos próximos meses. Então, esse volume é baixo um pouco por causa disso. Eu acho que é como o crédito não chegou nas micro e pequenas empresas, as empresas têm sequer condição de aderir à MP 936. Esse é o ponto. Então, o problema não está no programa, no desenho do programa em si. Está na incapacidade do crédito ter chegado às empresas para que aderissem ao programa. É, e aí o resultado disso é o que a gente vê. É um volume muito alto de desligamentos no setor formal. Isso foi observado tanto pela PNAD contínua, tanto pelo CAGED, e a isso se soma o fato de que muitos trabalhadores não tiveram o seguro-desemprego, o acesso ao seguro-desemprego, porque as regras do seguro-desemprego não foram flexibilizadas. Bem, o resultado final disso é o quê? É uma queda muito expressiva da renda nos estratos médios, pessoas que ganham ali um pouco mais de 1.000, entre 1.000 e 2.000 reais, mais ou menos. Essas pessoas hoje estão ganhando muito menos, elas não têm acesso ao auxílio emergencial, porque elas não se enquadram nas condições de elegibilidade, até porque elas estavam vinculadas ao setor informal. Então, a gente tem um empobrecimento muito grande dos estratos médios ao longo dessa pandemia, um quadro muito grave, vamos dizer assim.
Sem dúvida, e um ponto que você já citou rapidamente, também se não houvesse a renda básica, então para o extrato mais baixo da sociedade, se não fosse a renda básica emergencial, essa situação estaria ainda pior, não é?
Ah, sem dúvida, estaria uma tragédia,
Uma
né?
tragédia.
A renda básica emergencial, ela realmente foi muito importante para segurar, ou seja, para contribuir e propiciar para essas famílias de mais baixa renda um mínimo de renda que garanta, né, um mínimo de dignidade, de acesso ao consumo, de acesso a poder comprar as coisas básicas que as pessoas precisam para viver. Em qualquer situação, mas especialmente nesse momento de pandemia, que é muito, muito trágico. Por outro lado, é importante lembrar que a renda básica tem data de validade, né? Pelo menos por enquanto. Então, ela foi desenhada para 3 meses. Recentemente, o governo anunciou mais duas parcelas de R$ 600. Então, é bom lembrar que ela segurou um pouco desse cenário bastante, que teria sido bastante avassalador, da ordem de 30% da população em situação da pobreza, mas ela vai segurar isso até enquanto ela durar, né? Se ela não for estendida, ou se um outro programa de transferência de renda, talvez um pouco mais amplo do que o Bolsa Família, não for implementado logo em seguida, esse número de 30% que teria acontecido durante a pandemia, ele pode muito bem ver, 30% de taxa de pobreza, ele pode muito bem vir a acontecer daqui 2 a 3 meses. Então, eu acho que esse resultado, vamos dizer assim, do sucesso da renda básica em segurar a pobreza e um pouco da queda da renda das famílias, ou seja, de deixar a situação menos pior do que seria, ele tem que ser usado como uma informação e como uma espécie de exemplo do que a gente não, do que a gente precisa fazer depois também.
Eu quero agradecer mais uma vez a contribuição de Ian Prat, pesquisador do Observatório de Inovação e Competitividade do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, e também da Rede Solidária de Pesquisa, por trazer essas reflexões, essa análise de dados tão importantes neste momento em que estamos tentando entender, não é, o cenário atual e os desdobramentos para esse futuro mais breve aí, não é? Muito obrigada, Ian.
Muito obrigado, Roxane. É um prazer falar com vocês, embora com números tão ruins do ponto de vista de como que as coisas estão, mas estamos aí à disposição para compartilhar os resultados e para que o resultado chegue à maior parte de pessoas possíveis e contribuir, de certa forma, aí para que as coisas melhorem agora e depois da pandemia.